Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Garopa, Nuno Botelho e Nuno Fernandes na análise da atualidade. Daqui a pouco menos de uma semana vão passar 4 meses exatos desde que a Covid-19 foi oficialmente detectada em Portugal. Manifestamente não estávamos preparados enquanto coletivo, mas 4 meses depois os sinais voltam a ser de novo preocupantes. Temos a partir de amanhã, segunda-feira, um país a 3 velocidades. Se há 2 semanas o governo admitia que o estado de emergência podia ser levantado em todo o país a 1 de julho, a próxima quarta-feira, a diferenciação das regras foi justificada pelo governo, pelo facto da região de Lisboa representar 77% dos novos casos, sendo que 71% se concentra na área metropolitana, onde foram identificadas 19 freguesias com casos ativos e todas elas contíguas. Assim, essa nova unidade geográfica da Covid-19, chamemos-lhe assim, passa a ter de respeitar o dever cívico de recolhimento, mas que agora não é obrigatório como no estado de emergência. E o resto do país? O resto do país baixa ao estado de alerta, agora com multas também para quem não cumprir regras como a do uso da máscara ou a proibição do botellón, o termo espanhol para as concentrações de jovens em espaços públicos com algumas bebidas à mistura. Nuno Garopa, boa tarde, bem-vindo a partir de Arlington, aí na Virgínia, Estados Unidos. Nuno, por onde começar? Pela economia que propositadamente eu não referi para não tornar ainda mais longa esta já de si longa introdução. Economia cuja reabertura fica agora com sinal laranja e em que cada previsão parece ser pior do que a anterior. Começar pela economia ou pela política, Nuno?
Bem, boa tarde a todos, boa tarde aos Nunos, que somos 3 Nunos neste programa, um facto de realçar, mas deixarei aos outros Nunos depois realçar também esse facto, que é importante todos os Nunos realçarem os Nunos presentes.
Exatamente.
Eu começaria talvez pela política, porque eu acho que aqui há que separar as duas questões, a questão substantiva e a questão, digamos, do debate político. A questão substantiva, obviamente, é que isto é um problema complexo desde o primeiro dia. Não estávamos preparados, como, infelizmente, no Ocidente ninguém estava preparado. E é evidente que já se tinha falado de que, ao haver desconfinamento, os números sobem. E isso estamos a assistir em Portugal, nos Estados Unidos e em outros países, na própria China, na própria Coreia, no próprio Japão. Evidentemente que a velocidade dessa subida é que é diferente e requererá algumas explicações. Porque é que em alguns países essas subidas são mais notáveis do que noutros países. Agora, eu acho que se nós abstrairmos completamente do discurso político, os números portugueses, quer em volume de stock, quer naquilo que é as proporções das últimas 2 semanas, não são por aí além graves e completamente fora daquilo que é a realidade internacional. Agora, onde é que eu vejo o problema e, por isso, a questão assume esta proporção em Portugal? É que a realidade das últimas semanas está em completa confrontação com a narrativa que foi adotada em Portugal e que foi adotada quer pelo Presidente da República, quer pelo Governo, do milagre, do fantástico. E, portanto, chegamos ao cúmulo, não é? De que quando tínhamos números inferiores aos outros países, era fantástico. E quando temos números superiores aos outros países, também é fantástico, porque é sempre fantástico. Ora, isso é que é o problema. Quando agora se diz que, por exemplo, a imprensa internacional tem feito uma cobertura bastante negativa da situação, isso só é importante porque durante 4 meses se andou a utilizar a imprensa internacional para fazer a cobertura muito positiva. Portanto, se nessa altura era muito importante, continua a ser muito importante agora. E é esse problema que eu acho que há. Não quero usar aquela velha expressão de que isto é um problema de comunicação. Mas, na verdade, o que aconteceu aqui é que se embandeirou numa comunicação excessivamente otimista, excessivamente hiperbólica, que resultou em maravilhosas sondagens para o Presidente da República e para o Governo durante estes 3 meses, com popularidades norte-coreanas de 80% e 90%, e agora, pois, quem muito alto sobe, de muito alto cai. Pois, evidentemente, quando as coisas se complicaram, o que era uma grande possibilidade, havendo desconfinamento, agora o discurso político é muito complicado e, portanto, está-se a criar uma onda de pânico que não corresponde, na minha opinião, àquilo à realidade estatística do país, mas corresponde àquilo que é a decepção do discurso do milagre e das hipérboles que foram usadas. Só para concluir, eu diria que uma das grandes questões que se coloca aqui, que, enfim, nas narrativas que foram publicadas nestes últimos dias na comunicação social, é o governo, o primeiro-ministro, que aliás já perde a cabeça e parece não ter muita paciência para ouvir contraditório, da próxima vez, em vez de terem 400...
Essa é uma referência tácita ao incidente que foi noticiado na última sexta-feira com o Ministro da Saúde?
Obviamente, e o meu conselho seria, em vez de terem 400 assessores de comunicação preocupados com o milagre e com as hipérboles, se tivessem tido 395 assessores de comunicação e 5 cientistas desde o princípio a apoiar o primeiro-ministro, se calhar não estávamos na situação em que estamos. Como tudo foi julgado em termos de comunicação, agora que a realidade, francamente, não quadra com a comunicação, criou-se um problema que não existiria caso as coisas tivessem sido diferentes.
Não existiria. Sim. Nuno Garopa, eu vou já ao Nuno Fernandes e ao Nuno Botelho, mas gostava de precisar só dois ou três pontos contigo ainda antes. Dizes que há uma realidade em contramão da narrativa oficial, mas pergunto-te, relativamente ao que vamos sabendo dos números de Lisboa e, em particular, de algumas freguesias de Lisboa, muito ligadas também ao círculo suburbano da capital e às condições de vida muito particular que aí também existem, há ou não, tanto quanto te é permitido observar, algum tipo de compreensão do risco mais distanciada da realidade ou mais complexa, mais difícil nesta fase? Pergunto.
Mas vamos ver. A compreensão do risco é um problema em qualquer país, em qualquer destas situações, não é? Quer dizer, portanto, vir agora culpar as festas e vir dizer que são os amontoados de pessoas ou que as pessoas não são bem comportadas, não só está em contradição com o que foi dito durante 4 meses, que nós não precisávamos de medidas duras.
E em particular
como a Espanha,
houve uma
Itália.
Tentativa de culpar, em particular, os jovens.
Mas é que durante 4 meses foi dito na imprensa internacional que Portugal não precisava das medidas duras dos outros países, porque os portugueses eram muito mais compreensivos e muito mais obedientes em matérias de urgência de saúde pública que os espanhóis, ou os italianos ou os franceses. E agora isso, evidentemente, reverteu-se e agora a desculpa é o contrário. Afinal, são muito menos compreensivos, nomeadamente os jovens, e fazem estas asneiras todas. Depois, voltando àquilo que estávamos a falar há pouco sobre o próprio incidente do Primeiro-Ministro, não é possível manter uma narrativa consistente, credível e que acalme as pessoas quando se vem dizer, bom, os números estão a agravar-se porque estamos a testar mais e a comunicação social não teve contraditório, foi o que foi dito durante dias e dias seguidos na comunicação social como sendo uma verdade, e vêm os cientistas do próprio governo, não é cientistas de fora, é do próprio governo, dizer que isso não é verdade, não corresponde à verdade. Ora, isso cria e mina completamente a credibilidade. Não se pode dizer uma coisa que não tem adesão à realidade como fator de explicação quando uma semana depois se vem dizer, ah, afinal não é bem assim, e depois começam aquelas contas, bem, nós estamos a testar mais, mas por causa dos profiláticos, afinal eles estão a testar menos, e depois é numa região, mas na outra não é. Quer dizer, tem que haver um discurso coerente e cientificamente tão certeiro quanto possível. Não é isso que foi feito nos últimos 4 meses, e agora a minha opinião é que estão presos do labirinto de contradições em que se inseriram. Por mais que eu até possa entender que houve um certo otimismo para tentar evitar a queda do turismo, não é? E, portanto, que houve uma tentativa de dizer que Portugal é um país que está salvo do Covid para tentar evitar o
mas
fim do turismo internacional.
Mas até nesse particular parece haver aqui um efeito bumerangue.
Claro, agora houve um efeito bumerangue. Portanto, agora o efeito é muito mais trágico. Ontem, e há 2 dias, as várias agências de turismo vieram dizer que há 0% de reservas. 0% de reservas. Portanto, é evidente que aquilo que foi um artifício facilitista para tentar evitar a tragédia no turismo internacional, acabou por ter um efeito bumerangue, que tem a ver, na minha opinião, com isso, com a incapacidade de ter um discurso coerente e credível, que é muito importante nestas circunstâncias.
Muito bem, Nuno Garopa. Bem-vindo, professor Nuno Fernandes, professor da IES, Business School da Universidade de Navarra, também do Conselho de Supervisão do Banco de Portugal, a condição que, de resto, o leva a não se pronunciar daqui a pouco mais à frente nesta emissão, quando se discutir aqui o caso Centeno. Mas agora, professor Nuno Fernandes, a questão ainda é desconfinamento e economia. Em todas as suas intervenções públicas durante esta crise, a sua tónica foi a de chamar a atenção para a perda de riqueza brutal que se registou nestes últimos meses, os caminhos a percorrer para a recuperação, mas temos também aqui já introduzidos pelo Nuno Garopa uma série de elementos a merecer discussão. Nuno Fernandes, bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e foi de facto um convite que me era completamente impossível recusar, que é um evento único de estarem três Nunos a debater este tema na nossa rádio portuguesa. Portanto, só o facto de termos três Nunos é um feito em si que merece ser comemorado.
É de facto um momento absolutamente excepcional para a rádio portuguesa.
Bom, sobre o confinamento, sinceramente não tenho muito a dizer. A única coisa que eu tenho a dizer é que acho que vivemos com dados pouco fiáveis. Eu ainda não consegui ver nenhum estudo rigoroso, bem feito, como é que as pessoas são contagiadas. Nós não sabemos a razão do contágio e, portanto, não podemos estar agora a discutir se foi o desconfinamento ou se não foi que fez com que os números aumentassem. Há imensas teorias, mas as teorias são todas um bocadinho... são muito pouco teóricas, não é?
Outra coisa, aparenta ser a narrativa e também o papel mediático dos vários atores, incluindo os meios de comunicação, evidentemente, na percepção desses números.
Os meios de comunicação têm um papel bastante importante, obviamente, porque o governo e a comunicação e os 400 assessores de comunicação que falavam Garoupa antes, tem um papel também importante. Eu acho que nós andámos aqui a viver uns meses bastante, bastante dramáticos em Portugal, que assisti basicamente a um clima de medo que foi sendo construído, uma narrativa do medo, ao mesmo tempo que vamos dizendo, estamos na negação. Portanto, um clima de medo, ao mesmo tempo que estamos numa negação, a dizer tudo vai ficar bem e não passa nada. Quer dizer, não é possível. Eu acho que, em termos económicos, o que foi sendo criado foi uma espiral recessiva. Nós criámos aqui uma espiral recessiva e, portanto, neste momento tenho muito mais confiança nos números que não tinha muita confiança quando lancei o estudo, mas eram os números que tinha na altura, em meados de março, que foram, o meu estudo foi as primeiras previsões mundiais para o impacto desta crise do Covid a nível mundial. Não é focado em Portugal, mas é a nível mundial. E foi lançado ainda em março, numa altura em... Portanto, nós temos que ver que este clima e esta negação não é uma coisa nacional. Portanto, vem de fora. Nós tínhamos as principais organizações internacionais, como o FMI, a OCDE, a Comissão Europeia, tudo, ainda a dizer que 2020 ia ser um ano de baixo crescimento, que íamos crescer um bocadinho menos. Há uma previsão, por exemplo, em meados de março, da OCDE, que diz que vai descer 0,4% a previsão do PIB mundial face à estimativa anterior. Já estamos em março, já tínhamos o pânico todo na China, já estava a chegar ao resto do mundo, e como é que organizações destas dizem que vai custar 0,4%? Portanto, este meu estudo, basicamente, como vos disse, não é focado em Portugal. A primeira versão tinha 12 países em março, agora tem 30, e tem vários cenários. E nos cenários, que dependem, obviamente, das durações dos confinamentos, e que variam entre países, e aí nós estamos muito afetados, agora parece que está a começar a ser óbvio, varia consoante a nossa atividade económica. Nós temos setores que estruturalmente são mais afetados que outros países. Por exemplo, o setor do turismo, para dar um exemplo, mas há outros. O estudo em si é olhando para mais detalhe nos setores, mas para dar um exemplo concreto, o turismo, se nós temos 20% do nosso PIB no turismo, enquanto a Polónia tem 5%, ou a Alemanha tem 5% do PIB no setor do turismo, é óbvio que uma pandemia que afeta o turismo muito, como esta afeta, vai ter um impacto diferenciado entre países. E, portanto, nós, Portugal, estamos num grupo de países que é extremamente afetado.
Daí a expressão da senhora Lagarde e do FMI de que os países que se encostam, e foi esta a tradução, ao turismo podem estar em maiores dificuldades. Como é que, à luz do seu estudo, o Nuno Fernandes olha para as posições que vão sendo emitidas no novo Ministério das Finanças? Enfim, novo ministro, que o Ministério é o de sempre, e o novo ministro até já lá estava, e que cito, este será um choque temporário e que a recuperação será mais rápida do que a crise anterior. Num momento de enorme incerteza como este, é difícil antecipar que Portugal não vá demorar um bom período de tempo a recuperar desta crise. É isso também que indicações que podem ser inferidas do seu estudo?
Sim, neste meu estudo, que tem vários cenários, neste momento tenho uma estimativa para Portugal que será provavelmente superior a 10% de queda do PIB e pode ir até aos 14%. Espero, obviamente, vir a estar errado, seria ótimo para todos nós, mas penso realmente que estes valores são acima da média. Portanto, eu acho que estes valores são acima do que outros países têm. Há duas razões. Nós somos mais afetados por esta crise por duas razões. Uma, pela nossa estrutura económica, que está concentrada em setores como o turismo, mas também outros, como produção automóvel, que são excessivamente afetados por esta crise. Em segundo lugar, somos uma pequena economia muito aberta ao exterior, mais do que outras economias. E como nós sabemos, o comércio mundial está em grande queda. Este ano temos uma queda brutal no comércio mundial e isso, obviamente, afeta bastante países como Portugal, muito abertos ao exterior.
Nuno Botelho, bem-vindo. Já várias questões, desde o desconfinamento aos efeitos económicos em cima da mesa. Pronto, queres começar por estar a desconfinar e ao mesmo tempo endurecer medidas?
Boa tarde a todos e vou também assinalar este momento único da Rádio Portuguesa. Acho que deve ficar para o Guinness. Três Nunos a debaterem a atualidade do país. É uma honra estar aqui hoje e fazer parte deste momento.
Não estás a mais.
Não estás a mais. Eu ser José Nuno ou Nuno José, mas pronto. Não estás a mais. Serves de testemunha deste momento. Eu começaria por referir que acho que concordo com o Nuno Garopa. Agora tenho que usar os apelidos, porque senão ninguém percebe de que Nuno é que eu estou a falar. O Nuno Garopa referiu uma coisa que me parece muito importante, que é, e já na semana passada tinha sido referido aqui no programa, que é o apelo a alguma serenidade relativamente a estes números. Eu acho que não há motivo para alarme, acho que as coisas estão relativamente controladas e acho que a partir do momento que nós resolvemos abrir um pouco a nossa economia, naturalmente teríamos que ter, porque é natural, maior número de contágios do que aqueles que andávamos a ter. Portanto, o R teria que ser necessariamente superior. No entanto, ainda está perfeitamente controlado e perfeitamente a níveis aceitáveis. Agora, no entanto, eu acho que há aqui questões. Também aí concordo com o Nuno Garopa, mas acrescentaria, eu acho que é mais do que o discurso, é também a atitude. Eu acho que não é muito normal, nem muito salutar, ver responsáveis políticos constantemente a almoçar e a jantar fora. Eu não estou com isto a dizer que as pessoas não devem ir a almoçar e a jantar fora. Acho que devem ir, mas naturalmente o discurso do facilitismo, o Sr. Presidente da República a dar mergulhos na água, o Sr. Primeiro-Ministro a passeatas aqui e ali a ir à Costa da Caparica à praia, eu acho que não é a atitude mais correta. Não estou com isto a dizer que os portugueses não possam ir para a praia, não estou com isto a dizer que os portugueses não devam ir a restaurantes, devem, mas não devemos estar constantemente com esse tipo de mensagens. De referir ainda, que me parece também muito importante, eu acho que nós hoje em dia o que temos é uma situação mais difícil em Lisboa e Vale do Tejo. É bom, não há número nenhum que possa desmentir esta minha afirmação. E, portanto, o que nós temos de verificar e analisar é quais os motivos, quais as especificidades tão próprias daquela região que levam a que aquilo aconteça desta maneira, quando o resto do país tem números absolutamente residuais. E estamos com isto a dizer, e não quero deixar de dizer, que estes números é que prejudicam a tal imagem que nós estamos constantemente a tentar vender, e bem, porque, por exemplo, o turismo, é uma fonte de receitas absolutamente fundamental, e que nós devemos, de maneira absolutamente inequívoca, tentar estimular e atenuar esta queda o mais possível, situação que já vimos que vai ser mais lenta do que aquilo que todos nós esperávamos. Aí eu devo referir que me parece, desde o início, mas é que é desde o início desta pandemia que falta alguma força política em Lisboa e Vale do Tejo. E digo isto com toda a clareza. Ao contrário de outros municípios que nós vimos durante a pandemia, de Vila Real, a Melgaço, a São João da Pesqueira, a Porto e Ovar, cujos autarcas desde o primeiro momento chamaram a si a situação e sem medo decidiram e resolveram tomar medidas, em Lisboa, Louros, Seixal, Sintra, nós temos de facto um tipo de autarca, ou uma qualidade de autarca que permite, digamos assim, deixar andar um bocado e jogar mais pelo politicamente correto. Porque de facto é muito mais simpático não implementar medida nenhuma de restrição às pessoas, de movimentos, isto e daquilo, é muito mais simpático. Eu diria que estamos a falar de Lisboa e Vale do Tejo, e eu não tenho medo das palavras, que tem autarcas do PCP, globalmente muitos autarcas do PCP, do PS, e portanto são autarcas que, volto a dizer, jogam muito mais com o politicamente correto e portanto preferem ter 200 bairros ilegais, que não estou a dizer bairros sociais, estou a dizer bairros ilegais, quero sublinhar isso, sem condições, cujas pessoas não sabem quantas pessoas têm, que tipo de pessoas têm a ocupar esses bairros há 40 anos e não resolver esses problemas, mas estão sempre com os trabalhadores e os pobrezinhos na boca e depois esquecem-se de referir estas coisas. Eu referi ainda que Parece-me muito estranho que os transportes públicos estejam a funcionar tão a meio gás como estão em Lisboa e Vale do Tejo, e só esta semana, na sexta-feira passada...
E temos uma imagem de metro,
absolutamente
de
lamentável, lamentável,
de,
dantesca,
de gente, sobretudo que trabalhadores.
Que não se vê em mais ponto nenhum do país. É bom que haja essa clareza a dizer as coisas. Temos bairros ilegais, que já falei, temos ajuntamentos de jovens, e eu relembro ainda, tivemos manifestações de 1º de Maio, manifestações de 25 de Abril, vamos ter a festa do Avante no Seixal, porque isso é absolutamente fundamental que exista neste país, não vamos ter, não, atenção, não vamos ter festivais de música este ano, vamos ter é festa do Avante em força, com cartazes espalhados pelo país inteiro, com pessoas aglomeradas, e é de facto aquilo, é uma manifestação política de excelência, nota-se perfeitamente nisso. E, portanto, o que eu acho, temos o Campo Pequeno, onde o Sr. Presidente da República acedeu e achou muito bem ir, e, portanto, e depois admiram-se e referem que o problema de Lisboa e Vale do Tejo é que tem um grande foco na construção civil, como se não houvesse construção civil no resto do país, como se a construção civil alguma vez tivesse parado no resto do país, como se a construção civil fosse o foco de todos os problemas. E, portanto, enquanto os políticos, quer centrais, quer locais, entenda-se, quer autarcas, quer governantes, entendam e continuem a não optar por um discurso de verdade às pessoas, isto vai continuar a existir.
Meus caros, o diálogo está evidentemente aberto. Nuno Garopa, nós ouvimos agora o Nuno Botelho colocando algumas questões também para o debate, mas dificilmente o turismo poderá recuperar rapidamente para valores próximos, enfim, do período pré-pandemia. Há também aqui o efeito de arrastamento de outras atividades, como seja a restauração, como seja o imobiliário, atividades culturais, como o Nuno Botelho referia, os grandes festivais de música de verão, e por aí fora. Que saída vês para a economia portuguesa a curto prazo? Há aqui alguns elementos de reinvenção da economia. Nuno Fernandes falava da indústria automóvel. Temos que reinventar, voltar às exportações em força. Como é que perplexidades e que receios tens?
Eu acho que pegaria precisamente naquilo que o Nuno Fernandes estava a dizer. Quer dizer, nós estamos a viver um momento de uma enorme espiral recessiva, que nós não sabemos ainda como é que de facto vai ser realizada, não é? Estamos a falar ainda de previsões, e a questão é que, na minha perspectiva, aquilo que é as possibilidades de políticas públicas neste momento está extremamente condicionada por um discurso político e por uma mensagem, e não estou a falar só do PS ou do governo do PS, estou a falar do próprio discurso político no seu todo, extremamente pouco adequada, porque vem habituada a décadas de falta de rigor e de serenidade. Vamos lá ver. Não é possível estar seriamente a dizer vamos ter que repensar as indústrias, vamos pedir ao engenheiro Costa e Silva que nos faça um plano de reestruturação. Abre um parênteses. Tenho a maior apreciação pelo engenheiro Costa e Silva. Lembro apenas que em França e Espanha e Itália os grupos de trabalho para esta função vão de 50 a 100 pessoas. Em Portugal temos uma pessoa. Portanto, isto já diz alguma coisa sobre o método.
Há aqui uma figura com algo de messiânico à volta.
Sim, portanto, já diz alguma sobre o método que foi adotado.
E não é nada contra a pessoa. E não é nada contra a pessoa.
Nada. Contrário. Agora, reflete aquilo que é o país. Portanto, já reflete aquilo que é o discurso do país. Messiânico, sempre. Agora, eu já tinha levantado essa questão aqui num ou dois programas em que eu estive. Quer dizer, quando os próprios fundos comunitários, a própria ajuda europeia que vai chegar, é apresentada, já não é na linguagem do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro ou dos Ministros, mas da própria comunicação social, que tem uma função de escrutínio, com bazuca, vem aí uma bazuca, uma pipa de massa, isto é a forma como isto tem sido apresentado. Portanto, estejam todos descansados, não há problema nenhum, isto vai ser uma bazuca e vai haver dinheiro para todos. Quer dizer, isto não é uma forma séria, não é uma forma produtiva, não é uma forma positiva de começar este debate. Pelo contrário, isto é infantilizar o debate. Reparem, ainda esta semana se levantava a questão do que é que nós vamos fazer aos 50 mil milhões que vão entrar em Portugal até 2030, escamoteando que na mesma semana já se anunciava que há 39 mil milhões de mal parado. Mas se há 39 mil milhões de mal parado, 50 mil milhões já não é um número assim tão mágico como se parece. E toda esta discussão pode parecer que não é importante porque são as elites, porque é fora da realidade. Não, mas é que isto condiciona as percepções, condiciona a forma como as pessoas olham para isto. E é preciso entender que, de facto, isto é uma situação económica grave, que não vai ser fácil e que o país tem que ter alguma serenidade. Para ter essa serenidade tem que ter rigor e capacidade de aceitar a realidade. Como dizia o Nuno Fernandes e muito bem há pouco, há aqui um fenómeno de negação ligado, pois, a este otimismo exagerado de que vai ficar tudo bem e de que estamos ótimos. E esse fenómeno de negação a médio prazo é muito problemático. Eu acho que vai ser muito complicado pensar estas questões
em termos de expectativas,
se continuarmos na negação.
Mas, caros, mas acham Nuno Fernandes,
Nuno
Garopa?
A gestão das expectativas é absolutamente errada, não é? Porque vai ficar tudo bem, caímos mais de 10% do PIB e quer dizer, quem é que vai ficar bem? Quer dizer, ninguém vai ficar bem, é impossível. Não, não, essa frase é absolutamente
errada. Mas, caros, acham que a crise tem o potencial de piorar problemas estruturais, não especificamente só da economia portuguesa, mas até das economias ocidentais, no sentido, por exemplo, desde logo, e o Nuno Garopa fazia referência a isso, ao facto da banca correr o risco de ter, a muito curto prazo, de lidar outra vez com volumes elevados de crédito a mal parado, as empresas a arriscarem um excessivo endividamento?
Claro, isso é um risco.
Nuno Botelho, Nuno Fernandes.
É o risco que estamos a correr todos, a questão da banca. A banca está hoje mais bem preparada do que estava em 2008, mas de qualquer maneira não é absolutamente elástica nesse aspecto e não vai aguentar tudo. Por isso não compreendi nunca, por exemplo, expressões como a do Rui Rio, quando referia que a banca não deveria ter lucros no final deste ano. Quer dizer, tem que ter e Deus queira que tenha. E, porque de facto nós precisamos de uma banca forte para aguentar o que vem aí da economia portuguesa. Agora, as próprias empresas estão neste momento numa encruzilhada sem movimento, muitas delas, ou com um movimento muito mais baixo do que aquilo que tinham, com uma força de trabalho que não querem dispensar, a tentar aguentar postos de trabalho, as encomendas a diminuírem, e, portanto, essa é uma agonia e uma dificuldade e uma angústia que, de facto, eu posso testemunhar em vários setores, hoje em dia e ao meu dia-a-dia, infelizmente.
Nuno Fernandes, esta questão dos problemas estruturais e do que podemos esperar da banca nos próximos tempos.
Sim, eu queria só retomar aqui esta questão da aceitação e da negação. Disse isto numa entrevista aqui há dois meses, que nós íamos ficar mais pobres. Eu acho que isto é daquelas coisas que é mais ou menos inevitável. Qualquer pessoa percebe que quando o PIB cai 10% ou mais de 10%, nós não estamos na mesma. E, efetivamente, o que isto significa é que estamos como um todo, como um país, 10% mais pobre. Perdemos 10% do rendimento. Desapareceu. São mais de 25 mil milhões de euros. Esses 25 mil milhões de euros têm que vir de algum lado. Agora, nós podemos discutir como é que o distribuímos, quem é que vai perder mais, quem é que vai perder menos, mas que os 25 mil milhões ou mais vai ser uma perda efetiva, vai. E, portanto, acho que a primeira coisa, e é muito importante porque que a negação, é porque em qualquer gestão de crise, em qualquer... quando sempre que se fala de gestão de crise, em qualquer ambiente, seja terrorismo, seja epidemia, seja crises financeiras, a primeira coisa é nós aceitarmos e nós percebermos com o que estamos a lidar, depois que podemos começar a gerir. Mas a primeira coisa é aceitar, entender e avaliar a magnitude e depois gerir, como é que vamos gerir. E eu acho que enquanto nós não aceitarmos, não vamos conseguir falar a sério da gestão desta crise. E dizer que vamos ficar todos iguais, quer dizer, é óbvio, quer dizer, vai haver destruição de postos de trabalho, é óbvio. Agora nós podemos escolher onde é que eles vão ser destruídos. Vão ser destruídos apenas no setor privado, quem não está com contratos efetivos, vão ser destruídos um pouco por todo lado, o salário, onde é que vai ser, quer dizer, quando nós vamos falar mais à frente de empresas públicas e da TAP, mas quer dizer, isso são tudo escolhas que têm que ser feitas, mas que têm consequências. Não há, como dizia Milton Friedman, quer dizer, não há almoços grátis. Nós temos o dinheiro, vem de algum lado. Era ótimo que nós pudéssemos ter aqui uma política espetacular e que o Estado pudesse pagar tudo e que ninguém ficasse mais pobre, que a dívida fosse toda paga. A realidade não é essa. A realidade é que nós entramos para esta crise mal preparados. Mal preparados, o que é que quer dizer com isto? Comparados com outros países, nós temos uma dívida brutal e, portanto, numa empresa, uma empresa que tem muita dívida, quando tem um choque no seu produto, tem pouca capacidade para se endividar mais, para resistir, é menos resiliente. Um país é a mesma coisa.
E esse problema da dívida, tendencialmente, é óbvio, vai agravar-se. Vamos ter de novo as empresas zombie, essa questão vai se colocar nos próximos tempos, de novo.
Eu acho que é mais ou menos inevitável, não é? Se nós entramos para esta crise com uma dívida de 125% do PIB, provavelmente no fim deste ano chegará aos 135%, 140% do PIB. É matemático, quer dizer, isto não está grande, não sei, não tem muita ciência por trás, é matemático. Agora,
é um número enorme, não é? Quando nós comparamos isto a nível internacional, temos cerca do dobro da dívida do que o mundo tem. O mundo como um todo tem cerca de 70% de dívida soberana. Nós temos o dobro. Mesmo dentro da União Europeia, somos, como se sabe, dos países mais endividados. Era ótimo que nós pudéssemos ser como a Suíça. Eu vou-vos dar um exemplo da Suíça, um país onde eu vivi 10 anos. A Suíça, neste momento, tem em caixa, sem fazer qualquer emissão, dinheiro para pagar os salários de todos os suíços até ao final do ano. Podem ficar todos de férias, a esquiar, a andar de barco, o que quiserem, em caixa, quer dizer, nas reservas normais do governo suíço tem isso. E tem uma dívida baixíssima, tem uma dívida de menos de metade do que nós temos. E, portanto, há países que estruturalmente estão mais bem preparados para esta crise do que outros. E nós, infelizmente, somos dos que entramos mais mal preparados. Não temos culpa da crise, ninguém tem culpa. Foi uma crise que ninguém criou, nós não temos culpa da crise. Mas, infelizmente, o nosso balanço não era tão bom como o outro, de outros países.
Nuno Garopa, problemas estruturais a piorar, cadeias de valor a mudar de direção e, sobretudo, esta questão da incerteza associada ao comportamento dos agentes económicos nos próximos tempos. Temos esta dívida. Meus caros, um sinal de esperança vem de Arlington.
Eu acho que há um ponto que o Nuno Fernandes levantou, que eu acho que é o ponto fundamental, crucial. Há muito tempo que nós temos vindo a debater nestes programas esse problema, que é preciso fazer escolhas. É preciso fazer escolhas. O problema, na minha opinião, é que esta crise coincide com uma fase do ciclo político, e como digo, do ciclo político da última década, digamos, portanto, já incluindo o período da austeridade, em que se pretende fazer crer que não há que fazer escolhas. Porque, independentemente da avaliação que se possa fazer do governo anterior, o fundamental da crítica ao governo anterior é que ele fazia escolhas. E que eram as escolhas erradas. Porquê? Porque não é preciso fazer escolhas. E isto é que tem sido a mensagem desde 2015. Não é preciso fazer escolhas. Tudo é possível. Portanto, é possível, por exemplo, é possível manter os atuais estatutos.
Mas é justamente até nesse sentido que vai o discurso do novo Ministro das Finanças, João Leão, no sentido em que a crise vai ser rapidamente ultrapassada, porque, ao contrário da anterior, não tinha uma origem estrutural.
Mas é mais profundo do que isso. É que quando
referias-te ao funcionalismo público há pouco, peço desculpa.
Claro, não, isso é dizer, quando tu fazes cortes orçamentais, estás a fazer escolhas. Eu corto nos salários da função pública, eu corto nos pensionistas, ou eu aumento os impostos. Isto são escolhas. Quando eu faço cativações, e a lógica das cativações é fingir que eu não estou a escolher. Não há escolhas nenhumas. Quer dizer, há um orçamento que é generoso para toda a gente, e depois há umas cativações que eu nem sei o que é, enfim, de duvidosa constitucionalidade e legalidade, como já várias pessoas levantaram, que são feitas e que não são uma escolha. Ora, este é o problema que nós temos. Nós, neste momento, vamos ter que fazer escolhas. E, evidentemente, politicamente, isto é muito complicado, porque nós percebemos que a atual conjuntura política, dado os níveis de abstenção, de participação eleitoral, dadas as dinâmicas políticas, é que o que sustém o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista é uma coligação de funcionários públicos com pensionistas. A partir do momento em que isso é a realidade eleitoral, claro, nós temos um problema de escolha pública muitíssimo complicado.
Claro.
Muito, muito complicado. E eu não vejo saída fácil para este problema.
Exatamente.
Porque, evidentemente, o Partido Socialista não se vai suicidar eleitoralmente. E, portanto, a partir daí temos um grande problema.
Nuno Fernandes.
Perfeitamente de acordo, mas acho que nós estamos a esquecermos aqui de uma coisa, e quando nós não fazemos escolhas, por razões políticas, como disse o Nuno Garoupa bem, nós estamos a esquecer uma geração completa. Eu acho que nós temos ignorado completamente a geração mais jovem.
É.
E estamos a deixar esta dívida que nós estamos a falar, fala-se da dívida, nós estamos a deixar uma herança pesadíssima para os mais jovens. É muito grande, é demasiado grande.
Mas isso tem a ver precisamente com esta questão, é que os jovens são os que não votam.
Pois é.
Por isso é que esta questão é muito complicada.
Puseram-se de fora disto.
Estamos a lhes deixar 135% de dívida,
é verdade,
a quem não vota, feita por quem vota e condiciona a votação. Quer dizer, por isso eu acho que é um problema, enfim, de public choice.
Mas são também os primeiros a sair. Mas é que é preciso nós
ver. É evidente,
os jovens vão votar com os pés.
Não estarão,
o perigo já é alto. E eu tenho muitos, nós sabemos que saiu muitos e não vão estar cá para pagar a conta. Portanto, nós estamos à espera. Já sabemos que a demografia diz que nós temos menos jovens no futuro, já sabemos isso tudo. Mas, para além disso, com os baixos salários que os esperam em Portugal, com um desemprego já alto, esta crise vai aumentar o desemprego jovem, como todas as crises. São os primeiros a sair. E, portanto, essa ideia de que nós vamos conseguir subir os impostos para toda a gente e que vão ser cobrados os impostos futuros, é uma falácia.
Meus caros, daqui a pouco vamos falar outra vez de escolhas quando falarmos da TAP, mas por agora, muito rapidamente, a formalização da escolha de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Nuno Garoupa, na tua melhor ironia, dizias no início do ano, numa emissão ainda disponível para consulta em rr.sab.pt, que não querias crer que Mário Centeno pudesse acabar no final do verão no Banco de Portugal. Dizias isto em janeiro. Era ironia, não era?
Eu acho que já todos tínhamos percebido que isto ia acontecer. Agora, pondo de lado a ironia, eu acho que há dois comentários rápidos, muito rápidos. Pondo de lado, aliás, a própria pessoa de Mário Centeno, que eu acho que, evidentemente, tem toda a competência técnica para ser governador do Banco de Portugal. E, na minha opinião, há conflitos de interesse enormes, mas isso é uma questão que está ultrapassada a partir do momento em que está nomeado. Agora, dois comentários. Um, eu acho que contribui para o desgaste das instituições novamente verificar que os partidos políticos mudam de posição em conformidade com a sua agenda tática. Portanto, o Partido Socialista em 2015 era contra a recondução, porque estava contra a governamentalização do Banco de Portugal, agora é a favor, e a direita, que era a favor da recondução, porque entendia que isso não criava nenhum tipo de empecilhos à independência, agora mudou para o outro lado.
Mas e, portanto, o PSD seria... critica, mas deixa passar.
Sim, eu acho que, vou dizer, o único partido que tem uma atitude absolutamente coerente com a sua agenda ideológica sobre os reguladores é o Partido Comunista, que sempre foi contra os reguladores independentes, sempre esteve contra, e atua de acordo com isso, não concorda com este modelo, é do modelo das direções gerais, e, portanto, os outros três partidos mudam de bandeiras conforme a posição. Depois, devo dizer que a discussão sobre os conflitos de interesse, evidente que é uma discussão subjetiva, e admito que haja pessoas que entendam que não há conflitos de interesse, e acho que há argumentos para fazer. Devo lamentar, porém, que pessoas com posições importantes em Portugal esqueçam os seus próprios conflitos de interesse e entrem neste debate de uma forma que eu acho inaceitável. Estou a falar, nomeadamente, do presidente da Lusa, não do jornalista, do presidente da Lusa, que é a agência noticiosa de Portugal, vir dizer que quem acha que há conflitos de interesse é invejoso, é puramente inveja, e que toda a gente sabe que Mário Centeno é a melhor pessoa para o lugar. Não é aceitável que o presidente da Lusa e outros responsáveis, por exemplo, há dois dias, o Sr. Presidente da República vem dizer que qualquer aluno de direito sabe que não há conflitos de interesse no caso das agendas das agências independentes, há conflitos de interesse quando há tutela, portanto, confundiu as matérias.
Mas aí o PSD, pelo Vaz de Moraes Sarmento, criticou o Presidente da República.
Não, aliás, o Presidente da República respondeu ao PSD, não é? Portanto, isto é a resposta ao PSD, dizer que o PSD, que Moraes Sarmento, não é de direito, não sabe nada de direito, porque está a ver ao contrário. Não, o Sr. Presidente da República está a ver ao contrário.
Já agora, com presidenciais à vista para janeiro, o PSD, como é que se vê a apoiar um candidato que, do seu ponto de vista, está a ser uma sequência do PS?
Temos aqui isso haverá que perguntar ao PSD ou ao CDS.
Movimento de descolagem do PSD e temos também Marcelo a colocar a fasquia muito alta para a votação, e não o consegue só com o PS, precisará do PSD. Não sei se...
Mas isso cria outra discussão que não vale a pena abrir, que
não é... Não é para hoje, se calhar.
Não, quer dizer, uma coisa é ter 50% dos 50% que votam, outra coisa é ter 70% dos 30% que votam. E para mim não é exatamente a mesma coisa. Quando se fala 70%, 70%, bem, 70% dos 30% que votam, bem, isso é 21%. 50% dos 50% que votam é 25%.
Não, eu pouco mais tenho a acrescentar àquilo que o Nuno disse, concordo inteiramente. Eu não ponho nada em causa a figura do professor Mário Centeno, que eu nem sequer discuto, e não só a sua competência, como também a idoneidade, isso não está sequer em causa quando eu refiro que acho que há conflito de interesses, que refiro que acho que não tem cabimento, que há muito antevíamos esta solução, que era a saída dele e toda a encenação que foi criada era gato escondido com o rabo de fora, e portanto acho que sai mal disto, sai mal do governo Mário Centeno e vai ficar na história como alguém que no fundo abandona o país. Bom, numa altura tão difícil.
Agora a TAP, Nuno Botelho é um analista neste espaço de opinião, começou a semana com um grande enfoque mediático por ter sido o rosto que publicamente defendeu a providência cautelar da Associação Comercial do Porto, a que preside relativamente à intenção de auxílio público à TAP, notícia manchete na última edição do Expresso e aqui na Renascença, na última sexta-feira. Nuno, foram poucos os momentos em que pedi ao Nuno Botelho para comentar Nuno Botelho, até porque nós estamos provavelmente num divã de psicanálise, nem sei se fazes, mas as críticas não. Esta semana ao presidente da Associação Comercial do Porto oscilaram entre dois extremos, as várias que elogiaram a ação de uma estrutura da sociedade civil, que com o auxílio dos tribunais pretende levar ao maior escrutínio de ações governativas, em particular, enfim, com o acesso dos tribunais aqui até a documentação tratada até aqui como confidencial. No outro extremo, tivemos análises, como no programa Eixo do Mal da SIC, que aludem a um presidente da Associação Comercial do Porto apenas em busca de notoriedade pública, fim de citação. Como é que olhas para a semana e para o movimento que foi criado?
Bem, eu antes de mais, começo por referir que não irei pessoalizar qualquer resposta a comentadores e nem lhes dar muita importância a essas questões, porque o que está em causa é bem mais importante do que aquilo que qualquer um possa achar sobre o assunto. As pessoas são livres de achar o que entenderem, de desvalorizarem a pessoa que coloca uma providência cautelar deste género. À falta de melhores argumentos, é sempre a melhor maneira é desvalorizar a pessoa em questão. No eixo do mal, a pessoa a que te referes, penso que é Pedro Marques Lopes, de certeza, já agora, só para confirmar, e eu a ele não responderei, acho que não tenho que responder. Acho que Ricardo Araújo Pereira já respondeu há tempos, eu o convido os ouvintes da Rádio Renascença ir à internet e googlarem Ricardo Araújo Pereira, Pedro Marques Lopes. E está lá escrito tudo aquilo que penso sobre ele e, portanto, está bem dito por Ricardo Araújo Pereira. E como não consigo reproduzir ipsis verbis, preferia que fossem lá ver. Agora, relativamente à
substância
cautelar,
da questão.
Exatamente. Eu relativamente a isso, o que está aqui em causa não é uma luta norte-sul, Porto-Lisboa, não é um jogo de futebol, não é nada de mais. É aquilo que falamos neste programa, durante todo o tempo deste programa. É uma questão de escolhas. Portugal vive um momento difícil. Portugal é um dos países mais endividados da Europa e do mundo. Portugal tem carências enormes. Eu falei há pouco em 200 bairros ilegais em Lisboa. Eu falei, e já temos vindo a falar, nos carências do Serviço Nacional de Saúde. Eu falei já várias vezes nos problemas que existem na educação em Portugal, na ciência. E basta pensar que o que está aqui em causa é a injeção de capital de 1,2 mil milhões de euros numa empresa que está tecnicamente falida e sem qualquer escrutínio, nem qualquer plano de reestruturação. Porque até ao dia de hoje, hoje é domingo, nós não conhecemos qualquer plano de reestruturação para a TAP. Eu só recordava que a capitalização bolsista da KPLM e da Air France, juntas esta semana, era de 1,750 mil milhões. Ou seja, com 1,2 mil milhões, o Estado português poderia comprar 68% dessas companhias. É só para perceberem, as pessoas terem uma noção em perspectiva daquilo que nós estamos a falar. E a pergunta que eu faço é, vale a pena e de que forma é que nós temos e devemos ou não investir na TAP? E não é passar cheques em branco a administrações que durante anos e anos e anos, e não me estou só a referir a esta, porque esta se calhar é menos responsável disto tudo, porque está lá há menos tempo. São outras administrações que foram passando ao longo dos anos e que nós fomos vendo a maltratarem aquela companhia e a deixar aquela companhia sempre, constantemente, a deixar de prestar um serviço público. Eu pergunto, que serviço público presta aquela companhia a Porto, a Faro, a Madeira e aos Açores, quando mais de 96% dos seus voos, do plano de voos que se propõe fazer, são a partir do aeroporto de Lisboa? Que serviço público é este? Que empresa privada nós podemos apoiar ou devemos apoiar nestes moldes? É isso que eu ponho. Também gostava de referir uma coisa que me parece importante, que ao longo desta semana foi dito e é mentira. Não estava a ser negociado comigo nenhum plano de voos alternativo. Eu estive presente em reuniões com o Conselho de Administração, nomeadamente esteve presente o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Frasquilho, que eu conheço bem, que eu considero, já conheço de outras coisas, mas ele sabe que o que ficou de fazer foi de tentar aconselhar a Comissão Executiva do novo plano de voos e de nos dar conhecimento. E até ao dia 2, eu soube pelos jornais, no passado dia 4 de junho, de referir ainda que o Conselho de Administração não tem competência para refazer os planos de voos da TAP. Quem tem é a Comissão Executiva. E o seu Presidente da Comissão Executiva, que também esteve numa atitude muito licodoce no Parlamento esta semana, a dizer que o Portugal tem que ajudar ou deve ajudar e unir-se para ajudar a TAP, não teve disponibilidade para estar presente nessas reuniões, quer com autarcas da região norte, quer com líderes associativos da própria região. Eu pergunto aqui aos ouvintes que coisa tão importante teria o Sr. António Aldo Neves para fazer naquele dia que não tinha tempo para estar connosco. Portanto, isto mostra a forma como a TAP sempre tratou esta assunto. E por isso justifico, assim, da forma que fizemos, de mover a providência cautelar para tentar chamar a atenção para, de facto, um problema que existe e que deve ser acautelado.
Nuno Garopa, futuro da TAP.
Não, olha lá, eu aqui devo começar por dizer, tal como o Nuno Fernandes tinha ali o problema de não querer falar do Banco de Portugal por conflito de interesse, eu aqui também tenho um conflito de interesse, que aliás é conhecido dos membros do painel, porque eu desde 1998 que tenho a decisão tomada de não viajar na TAP, exceto quando sou absolutamente obrigado por obrigações profissionais. E, portanto, é uma companhia com a qual eu não tenho esse sentimento de amor.
Já não contas, já não contas.
Não, exato. Há 22 anos que não conto com a TAP e não
é
tenho
isso.
Esse sentimento de amor, como segundo ouço na comunicação social, nos jornais, nas elites bem pensantes, que amam a TAP.
Amo a TAP. ou como disse há dias Jorge Coelho na Circulatura do Quadrado, os portugueses quando entram num avião da TAP já se sentem em Portugal. E por isso Exatamente. Nós devemos todos investir na TAP e gastar dinheiro na TAP.
Como eu não tenho esse sentimento, e portanto cria-me um conflito de interesse aqui na análise, e nesse sentido eu só quero realçar três pontos. Primeiro, não é possível ter um debate, não é? E aí acho que o Nuno Botelho e a Associação tiveram muito bem ao introduzir esse debate, mas não é possível fazer esse debate quando um dos lados diz que não havia problemas antes de março de 2020.
Exatamente.
O Presidente do Conselho de Administração já veio dizer que o problema foi o Covid. Portanto, a TAP estava ótima.
Que é mentira.
Obviamente. A TAP tem problemas há 25 anos, no mínimo. E, portanto, se vamos começar por dizer que não há problemas de março de 2020 para trás, pois o debate não é muito sério. O segundo problema vem com a questão de vamos fingir que o Estado português vai pôr 1.000 milhões, ou um pouco mais que 1.000 milhões, na TAP e vai escrutinar a TAP. Bem, há aí um problema, não é? Quer dizer, se o Estado não escrutinou a TAP nos últimos 20 anos, por alma de quem é que vamos acreditar que é desta vez que vai escrutinar, seja o que for? E falo Estado, não estou a falar deste governo em particular.
Não, não.
Isto é um problema do Estado português. Claro. E, finalmente, há aqui o outro problema, que também a TAP tem sido reflexo, não é a única empresa intervencionada ou protegida pelo Estado que tem tido este problema ao longo dos anos, não é? Que nós conhecemos outras empresas, em que o Estado ajuda, em forma, seja lá em que forma mais sofisticada for, tendo em conta as regras da União Europeia, em que o Estado ajuda, mas as administrações são as mesmas. Isso é um problema, quer dizer, como é que nós estamos a executar um plano de ajudas, porque a administração supostamente criou um problema à gestão da empresa e a administração é exatamente a mesma. Quer dizer, isto é uma coisa que não faz qualquer sentido. Portanto, eu nem percebo como é que vai haver ajudas à TAP sem há um plano de escrutínio absolutamente claríssimo de reestruturação da TAP, B, mudanças profundíssimas no Conselho de Administração da TAP. Quer dizer, são duas coisas que me fazem imensa confusão, mas pelos vistos como os problemas começaram há 3 meses, deve ser isso, portanto, não há
Nuno problema. Fernandes.
Sim, eu aqui, ao contrário do Nuno Garupa, devo dizer que gosto imenso de viajar na TAP, e quando tenho a oportunidade de escolher, prefiro viajar na TAP do que viajar na EasyJet ou noutra companhia, e várias vezes faço essa escolha, não, várias razões, mas quer dizer, não necessariamente porque a TAP me deu o melhor pastel de nata, ou porque sinta que as cores, não, quer dizer, gosto, em geral gosto, o serviço é bom. Não é má em termos de pontualidade quando se compara com outras, e portanto operacionalmente não me sinto
desde que não parta do Porto. Desde não parta do Porto.
Pronto, lá está, porque quando tenho escolha, não é? E devo dizer que tenho escolha. E às vezes, olha, pronto, não vou falar sobre coisas que desconheço. Bom, mas eu acho que esta questão das ajudas às companhias aéreas e à TAP em particular tem que ser vista num contexto global, não é? Do impacto económico desta crise. Infelizmente, nós sabemos que 90% da aviação mundial, das frotas mundiais, estão no chão. E neste momento não se prevê que essa atividade vá ter uma grande melhoria neste ano de 2020, e mesmo em 2021 toda a indústria de turismo não está garantido que volte ao que era em 2019. Portanto, há muitas incertezas sobre, sabemos, do lado da saúde e do lado de como é que isto vai afetar o turismo e o turismo de negócios, que vai mudar bastante também com esta crise. E, portanto, tomar decisões assim ad hoc sobre uma determinada companhia vai criar um risco de criar desigualdades muito grandes com outros setores e empregados de outras indústrias. Lá está a questão das escolhas que estávamos a falar antes. Vamos lá ver. Temos imensas empresas e indústrias em Portugal que estão altamente afetadas pela crise do Covid. Como, por exemplo, cinemas, como, por exemplo, restaurantes, como, por exemplo, associações culturais ou clubes de futebol ou clubes desportivos em geral. Todos estão afetados pela pandemia. Todos têm um modelo de negócio que é simples. Pôr muita gente fechada dentro de um espaço fechado. E estes modelos de negócio estão altamente afetados, tal como está o modelo da aviação, que ninguém quer viajar. Agora, se nós vamos começar a subsidiar uns, temos que pensar porque é que não subsidiamos os outros. E, portanto, se nós vamos subsidiar a TAP, pôr dinheiro na TAP, porque é que não pomos dinheiro no café? Eu tenho um café aqui que eu estou a vê-lo, está fechado, à porta da minha casa, está fechado.
Nuno Fernandes, mas quanto ao argumento da importância estratégica da TAP, desde logo alimentar a cadeia de turismo em Portugal?
É, eu felizmente tenho, eu vou comparar com, eu vivi 10 anos na Suíça, e a Suíça não é propriamente um país que tenha problemas de
que não tem
dinheiro.
Companhia de bandeira, não é?
Exatamente.
Resolveu o seu problema.
Tem uma companhia que se chama Suisse, antes chamava Swissair, faliu, E eles não quiseram pôr mais dinheiro na companhia e a Suíça, neste momento, não pertence a ninguém suíço. Foi vendida à Lufthansa. Pronto.
Pois.
E, portanto, há muitos países que não têm companhia. Esta ideia das companhias de bandeira, eu acho um disparate perfeito. O que nós precisamos é de deslocar-nos. Precisamos de deslocar-nos.
E ter
eventualmente,
rotas.
E ter rotas. Eventualmente, há algumas regiões, não é económico haver uma rota entre o Faial e São Jorge todos os dias.
Certeza.
Mas quer-se que haja essa rota, chama-se serviço público.
Claro.
Isso existe em vários setores, como telecomunicações, energia. É uma questão de definir o que é serviço público. Nós precisamos é de rotas e de deslocarmos. Agora, a propriedade da empresa acho que é mais ou menos irrelevante. Agora, uma coisa. Estamos a falar de injeção de capital. Se o Estado injetar capital, tem que ter alguma coisa em troca e bem clara. E tem que ser uma avaliação independente e que não haja privilégios escondidos. Se nós olharmos para o que é realmente 1.2 mil milhões, é muito dinheiro, não é? E foi falada na KPLM, podemos olhar para outras. A TAP, se fizermos uma avaliação da TAP rigorosa hoje em dia, provavelmente não tem valor positivo, tem um valor negativo, como se sabe, contabilisticamente está falida e a valores de mercado também não andará muito longe disso. O Estado já tem 50% do capital, mais ou menos, não tem dos votos, mas tem 49%, o que é, vamos dizer, 50% do capital. O governo alemão acabou de injetar na Lufthansa, foi aprovado ontem pelos acionistas da Lufthansa, que deixavam que o governo alemão entrasse no capital da Lufthansa em 20%.
Havia um último acionista que estava renitente e que suavizou a sua posição.
Pois é, quando se põe a escolha, toda a gente está renitente até ao dia, ok, ou vais à falência ou dás parte da tua empresa a quem te está a ajudar. E, portanto, o governo alemão está a ajudar a Lufthansa, efetivamente, em 3 mil milhões de euros e vai ficar com 20% da empresa. Bom, sem entrar nos detalhes desta avaliação, mesmo assim o governo alemão está a pôr muito mais do que aquilo que leva, porque a capitalização bolsista do grupo não era de 15 bilhões, como esta avaliação faz crer. Portanto, mesmo assim o governo alemão está a pôr mais do que os outros acionistas por cada ação da Lufthansa e, portanto, é um subsídio implícito à custa dos taxpayers alemães em geral. Agora, no caso da TAP, parece-me claríssimo. Se o Estado já tem cerca de 50%, vai agora pôr mais dinheiro, vai ter que receber mais ações em troca. Vai ter que ter mais ações em troca. Se tem mais ações em troca, nós não podemos aceitar que temos um acionista dominante que tem, vamos dizer, 75% ou 80% da empresa e não manda nada. Não, isto para mim não existe. Em termos de corporate governance, de governação, isto não existe. Se eu tenho um acionista de controle, esse acionista de controle tem que mandar. Para o bem e para o mal, para o que isso significa. Mas agora, o que nós não podemos ter é este ridículo que temos hoje em dia de termos o presidente do Conselho de Administração da TAP a dizer que não consegue fazer nada porque os gestores estão independentes. Não pode ser. Se o capital já é 50% e se agora leva com mais dinheiro público, que vem de outros lados, lá está, não vem de ajudar o restaurante, não vem de ajudar os cinemas,
mas
não vem de ajudar
aqui,
as ações de
Mas ninguém aqui é sensível ao argumento de companhia de bandeira, o argumento de algo de ligação à diáspora.
Sou imenso.
Para a ligação às comunidades, por exemplo, ainda agora no período de crise, no período mais agudo, foram voos da TAP que repatriaram muitos cidadãos portugueses que
se
encontravam.
Mas mesmo isso não foi consensual. Mesmo isso não foi consensual, porque tivemos o presidente do sindicato dos pilotos de aviação, não sei se a designação é exatamente esta, mas peço desculpa pelo engano, a dizer que podia ter sido feito muito mais. E houve companhias internacionais a fazerem repatriamento de portugueses.
Queria acrescentar que há muitos países sem companhia de bandeira e que fizeram repatriamento.
E claro, isso fica mais barato do que pagar 1,2 milhões de euros.
A Iberia, a British Airways e a Lufthansa andaram a fazer repatriamento.
Claro. Agora,
alguns desses cidadãos portuguesas, neste caso a iFly,
por exemplo. Sim, iFly. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa que me parece importante. O serviço que é prestado, por exemplo, aos Açores, no turismo, ou ao Algarve, falando do Algarve, não é feito pela TAP, nunca foi, há muitos anos que não é. Eu agora pergunto, a TAP tem um ou dois voos para o Algarve, um voo. Portanto, nós estamos aqui a discutir a aplicação do dinheiro dos contribuintes, dos portugueses, de norte a sul, de Viana ao Algarve, incluindo ilhas, e que de facto não se compreende que seja feito uma injeção de capital de forma absolutamente sem nós sabermos. Não há um plano, ninguém nos apresentou um plano, ninguém nos explicou nada.
Mas um dos
ninguém
proeminentes
sabe por onde
líderes
passa.
Do Partido Socialista, Carlos César, sublinhou muito a tónica de que isto não podia ser um problema regional.
Mas quem está a transformar isto
no Palácio de Belém?
Quem está a transformar isto num problema regional é a atual TAP, porque faz mais de 96% dos seus voos a partir de uma só região do país. Eu estou a querer transformar isto num problema nacional, ao dizer que não pode ser só para uma região do país o serviço público que é prestado pela TAP. Portanto, isto é que aqui é o problema. E eu não irei alimentar muita mais discussão com cada um dos líderes políticos que venha a comentar o assunto, porque acho que é preciso sentido de responsabilidade neste momento. É preciso perceber que ninguém está contra a TAP. Agora, o que nós estamos
é contra a injeção de capital
de forma absolutamente um cheque em
branco. Esta providência cautelar podia até colocar em risco o próprio futuro da empresa.
O futuro da empresa está em risco há muitos anos. Não sou eu que estou a colocar em risco empresa nenhuma. E, portanto, ou somos sérios na discussão, ou não somos. E se formos sérios, pomos a mão na consciência e percebemos que o problema da TAP não tem a ver com a providência cautelar que foi movida pela Associação Comercial de Porto e por mim, e assumo isso claramente. Portanto, aqui, ou somos sérios na discussão, ou andamos a brincar. E não podemos andar a brincar com os portugueses nem com o dinheiro dos portugueses. E esse é um ponto do qual eu não sairei. Os contribuintes portugueses têm que saber a verdade, têm que saber o que se passa, têm que saber qual é o plano de reestruturação, quais são os contratos, quais são as implicações para o país, para não estarmos aqui de novo, daqui a uns anos, a discutir um novo banco. Falamos há pouco de Mário Centeno. Mário Centeno, há 15 dias, deu uma entrevista em que dizia que, se fosse hoje, não tinha tomado as medidas que tomou relativamente ao novo banco. Vender, no fundo, o novo banco ao Lone Star. Eu não quero que, daqui a uns anos, qualquer outro ministro deste governo esteja sentado aqui a dizer: eu não teria feito assim como fiz com a TAP. E, portanto, a providência cautelar serve para mostrar e afirmar e responsabilizar os dirigentes políticos das decisões que vão tomar daqui para a frente.
Última questão para o Nuno Garoupa e para o Nuno Fernandes. Há este risco da TAP ser o novo banco?
Eu acho que há muito risco de várias empresas serem o novo banco, enfim, dadas as proporções, porque neste momento o novo banco, em relação à TAP, as proporções são muito maiores nos valores que circulam atualmente, mas podemos acrescentar a EFASEC, podemos acrescentar vários outros novos bancos que vão surgindo por aí.
Sim, mas apenas... desculpa interromper-te, mas eu não vejo o governo tão preocupado com a EFASEC, tem graça. Tem 2.000 e tal trabalhadores, tem 2.000 e tal trabalhadores, mas só porque se calhar está situado em Lessa do Balio e não dá emprego a ninguém em Lisboa, não há problema com isso. Isso é que eu não vejo.
Eu não vou dizer que é o aspecto regional, é evidente que não tem a mesma preocupação.
Pois, é, nunca
isso,
é.
Agora, eu queria um pouco reiterar aqui os argumentos do Nuno Botelho para que eu acho que o debate tenha um mínimo de sentido. Quer dizer, uma coisa é discutirmos, como dizia o Nuno Fernandes muito bem, há de facto serviço público, há aquilo que nós economistas chamaríamos de externalidades aqui, e chegámos à conclusão, vamos imaginar, que de facto o Estado pagar 1.000 milhões ou 1.200 milhões é de facto o valor adequado para subsidiar essas externalidades e esse serviço público. Isso é uma discussão que é chegar ao valor, que é o valor adequado para esse serviço público de que falam todos os políticos. Muito bem. A outra discussão é, vendo em conta que o Estado vai fazer essa crescimento, essa disponibilização de capital, quer dizer, que isso não tenha consequências em termos de, primeiro, o Conselho de Administração, segundo, um plano de reestruturação e, terceiro, um acompanhamento, minimamente isento.
Claro, é exatamente
minimamente
isso.
Isento. Claro, quer dizer, é isso. Isto é que é o problema que aqui está.
Claro.
É que se vai entrar com o dinheiro e parece que é um cheque em branco.
Temos obrigação disso. E temos obrigação disso. Claro que, eu volto a dizer, ninguém está contra a TAP. Agora, não há cheques em branco. Ou não deve haver.
Nuno Fernandes, nota final. Um minuto final.
Sim, sobre este tema, que eu acho que é muito diferente do novo banco, mas quando nós falamos de salvar empresas, nós não salvamos empresas, nós salvamos as pessoas que detêm ativos sobre estas empresas. E, portanto, se nós estamos a querer, no fundo, aqui salvar, onde é que a TAP perde dinheiro? A TAP perde dinheiro porque gasta mais do que aquilo que vende. É muito simples. Tem aviões, vende bilhetes e paga custos.
Certo,
os custos são custos de aeroporto, são receitas, são salários.
Peço-lhe desculpa, mas... E perde dinheiro, fundamentalmente, porque a TAP não é só uma empresa, não é só uma companhia de aviação. Tem outras empresas ligadas ao grupo, empresas essas sediadas, uma delas pelo menos no Brasil, que perde anualmente muito dinheiro e cujos contratos nós nem sempre percebemos e não entendemos. E eu volto a perguntar porque é que os contribuintes portugueses têm que pagar os constantes prejuízos dessa empresa.
Essa é uma das fontes, mas eu, por acaso, acho que é mais do que isso. Acho que
mas também é uma das
estruturalmente.
Fontes.
Acho que é uma empresa que perde dinheiro estruturalmente. É uma
certo.
Empresa que não, vamos lá ver, o setor da aviação como um todo
certo.
Perde dinheiro
certo.
Normalmente. A TAP não vai ser exceção. Então, certo. Nós estamos num mercado europeu super pulverizado. Se nós virmos o que aconteceu no mercado americano, foi que durante 40 anos nenhuma companhia aérea fez lucro, não houve lucros. Até o ano 2000 ninguém tinha lucros. Durante 40 anos, os lucros das companhias aéreas nos Estados Unidos, em 40 anos, somados, davam para comprar dois Boeing 747. Então, é isto que nós estamos a falar. 40 anos de história da aviação dos Estados Unidos, no fim, o que é que sobrou de lucro? Nada. Mudou, as coisas mudaram e agora temos grandes players concentrados e que são muito mais rentáveis, muito mais eficientes e com muito poder negocial de sindicatos e outros stakeholders. E também aeroportos, vamos ser claros, porque os aeroportos têm um poder negocial muito grande. Aqui, a TAP, uma pequena companhia, está completamente exposta a um pequeno player a negociar com grandes players, quer de aeroportos, quer de combustíveis, quer com sindicatos, num mercado super competitivo com margens baixas. Não tem estrutura financeira que aguente.
Muito bem, vamos ter mais TAP em rr.sapo.pt. Nuno Garopa, Nuno Botelho, Nuno Fernandes a mais um Conversas Cruzadas. Esta emissão disponível em rr.sapo.pt e nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcasts, o Spotify, Google Podcasts, iTunes e similares. Muito boa tarde, continuação de bom domingo. Eu regresso daqui a instantes à hora certa.
Conversas Cruzadas.